Saint Mary, de 2014. E esse filme faz ilustrar alguns dos elementos que hoje são discutidos e trabalhados em ciência pelo mundo inteiro. As obras do Feynman, as obras do Carlo Rovelli, que nós já estudamos essas obras aqui, Hawking e outros físicos importantes, Heisenberg. Esta obra mostra mundos paralelos, mostra quebra de temporalidade, mostra espaços deslocados, mostra elementos de paralelismos, transversalidades e outros ainda. Basicamente, o que o Saint Mary está nos contando é uma história de amor, e todo o tempo nós teremos a presença deste casal ao longo de todo o filme. É um casal muito simpático, de jovens, e eles mostram para quem acompanha o filme que tudo isso que eu acabei de falar, nós já vivemos hoje. Não é preciso entrar numa nave espacial para que daqui 10, 15 anos você possa viver isso. Hoje nós já estamos vivendo esses elementos todos no nosso cotidiano, mas tudo aconteceu tão rapidamente que provavelmente muitos não se deram conta. Muitos ainda usam a calculadora, a balança, usam sistemas métricos do século XIX, XVIII, e quando agora, século XXI, nós já estamos tocando as estrelas, com todas as dádivas e os perigos que algo assim acarreta. Então, ele ilustra isso, eles se encontram no passado, se encontram no futuro, se encontram por elementos paralelos, ao mesmo tempo em lugares diferentes. Às vezes é vertiginoso acompanhar tudo o que se passa. O próprio rapaz, o Del, às vezes ele se questiona: será que eu estou sonhando? E a menina não ajuda quanto a isso. Ela também questiona. Ela diz: isso tudo pode ser um sonho, você sabia? Só que neste contexto, se é um sonho ou se é outra coisa, já não faz mais, em muitos momentos, diferença alguma. Outras coisas estão na pauta, na ordem das coisas. Com este filme muito inspirado, bonito e tocante, nós veremos três obras. Primeiro, nós veremos o livro do Pensamentos sobre Design, do Paul Rand. Paul Rand provavelmente é um dos maiores nomes no design em todos os tempos. Foi um dos precursores, foi um estudioso. O nome dele não é propriamente Paul Rand, isso é um nome que ele adotou depois, né? Ele viveu no gueto judaico ali de Nova York, o nome dele é Rosenbaum. Mas ele adotou esse nome de Paul Rand, depois até por questões da época. Ele viveu na década de. Essa obra ele publicou em. Ele começou a escrever em 1947, quando ele tinha apenas 30, 33 anos, e era um mundo muito diferente. Então, neste livro, ele coloca umas das primeiras ideias dos tempos que vivemos agora. Muitos dos elementos que estamos neste momento vivendo, Paul Rand, em 1947, já desenhava. Ele fez o livro, é muito rico em ilustrações, os trabalhos que ele fez, como o design, o logotipo da IBM e muitos outros trabalhos que esse autor fez. Também veremos no nosso trabalho de hoje a obra do filósofo coreano, radicado na Europa, Byung-Chul Han, um dos importantes pensadores da nossa época, que é a Infocracia, né? Um trabalho muito recente, tem poucos meses a publicação dessa obra. Um grande questionamento e uma crítica muito aguda para os nossos dias, para o que está acontecendo neste momento, mundo afora. Byung-Chul Han, Infocracia. E, por último, a obra de um dos maiores historiadores recentes, que é o Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm, nascido em Alexandria, depois a morar na Europa, na Inglaterra. Pouco antes de morrer, ele faz uns escritos, umas compilações, umas revisões, e essa obra, praticamente o testamento do Hobsbawm, a última, um dos últimos trabalhos que ele escreve, é quase um apanhado sobre o que está acontecendo no Ocidente. Agora, publicação recente, em poucos anos, Tempos Fraturados, publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras, Cultura e Sociedade no Século XX. Um trabalho muito contundente do Eric Hobsbawm. Numa época de grandes polarizações como essa que vivemos, quando eu trabalho um autor de direita ou de esquerda, depois eu recebo muitos e-mails e críticas. O nosso ofício filosófico é conversar com os autores de direita, de esquerda, de centro, com as várias denominações, não é? Filosofia é isso, é conversar com todos eles, procurar entender, procurar conhecer. Esse é o nosso ofício. O Eric Hobsbawm tem um pensamento político bastante pronunciado com esse. E precisamos aqui de uma aproximação para ver do que se trata isso no contexto que veremos. Então, vamos agora trabalhar diretamente as variabilidades que iniciamos ontem. Lembrem, por favor, tudo que vou dizer agora tem como base, fundamentação, as 3 horas que trabalhamos ontem, está bem? É muito importante essa contextualização. Muito bem, vamos fazer uma primeira aproximação. Se uma pessoa, um amigo seu, que mora lá do outro lado do mundo, numa outra cultura, fosse passar alguns dias na sua casa e perguntasse a você e você tivesse intimidade para responder a ele, ele dissesse a você que o que está acontecendo agora aqui com tantas pessoas na... E ele diz, pessoas que têm uma vida como você tem, que têm um estudo como você tem, uma casa, que tem comida, que tem trabalho, o que está acontecendo? E ele diz que ele nota que há muita ansiedade, que há muitas pessoas estão com medo, muitas pessoas estão aceleradas para mais, aumentaram a velocidade, algumas estão confusas, o que está acontecendo? O que você responderia a esse seu amigo? Você responderia, por exemplo, que ao olhar para o futuro, você já não vê o que pode ser o futuro? Que neste momento, como poucas vezes nós vivemos tantas incertezas, você dirá a ele que as coisas mudaram tão rapidamente, pandemias e outros problemas, que agora fica até difícil rastrear o que se passa, que existe uma espécie de ceticismo generalizado e outras coisas assim? Mas para além desse olhar, não há nada promissor no que estamos vivendo na nossa época? Não há nada inspirador no que estamos vivendo na nossa época que possa conversar com tudo isso? Vamos ver então, está bem? O nosso início será com Eric Hobsbawm. E o Eric Hobsbawm, nessa obra originalmente publicada em 2013, ele anuncia sobre o que ele vai escrever longamente nessa obra. E ele nos diz, este livro trata sobre o que aconteceu com a arte, com a cultura, com a sociedade, depois que essa sociedade desapareceu com a geração pós-1914. Para nunca mais voltar. Este historiador, para ele, na opinião dele, o que nós estamos vivendo agora, quem está vivendo 2022 e olha para a geração antes da Primeira Guerra Mundial, achando que ali encontrará elementos que podem conversar amistosamente, em linha reta com o que vivemos, ele acha que não. Ele acha que o mundo mudou, completamente. Estamos vivendo outra coisa. E para esse historiador, esta outra coisa pede por aproximação, para que nós nos sintamos, de fato, nos dias de hoje. É sobre um aspecto da transformação sísmica global que a humanidade tem vivido desde a Idade Média, que terminou bruscamente nos anos 1950 para 80% do globo, e também os anos 60, quando as regras e convenções que governavam as relações humanas se desmancharam para todo o resto. Qual a relevância disso, especificamente para o que estamos tratando? Entre outras coisas, não são poucos aqueles que vivem hoje suas questões e, ao considerar o futuro, futuro próximo que se anuncia, alguns, na realidade, estão olhando para o retrovisor. Então, vejam um exemplo disso. Talvez com os senhores, talvez com seus amigos. Uma pessoa que hoje tem 30, 40 anos, 45 anos. Então, ela pega papel, caneta e olha o seu iPhone, fica seu celular e fica fazendo os cálculos. Vai trabalhar mais 20 anos, depois com a aposentadoria vai fazer isso, então vai economizar para fazer aquilo. E ela considera que ela está planejando o futuro. Isto é planejar o futuro? Isto é planejar o futuro com base em um tempo que já não existe mais? Mas se isso não é planejar o futuro, que será provavelmente muito diferente de algo que peça cálculos desta natureza, o que é então este futuro? Que problemas serão esses que achamos que serão apenas a continuação do que já temos, talvez melhorados, mas serão outra coisa, provavelmente, muito diferente. Por isso, Eric Hobsbawm deixou essa obra, para que a intenção dele é que já pudéssemos conversar algumas coisas sobre esse futuro, que é tão próximo. Logo depois, o autor nos diz: como pôde o século XX enfrentar o colapso da sociedade tradicional e dos valores que a mantinham de pé? Esse é o assunto dos 8 capítulos da parte 3 do livro, que é a que nós veremos. Eric Hobsbawm coloca: bom, nossos avós, nossos pais, viveram um tempo em que eles, ao redor deles, as coisas se diluíam rapidamente. Instituições, crenças, modos de vida. Mal tiveram tempo de compreender e já era outra coisa. Valores, elementos. E o historiador diz: como eles conseguiram passar por tudo isso? Duas guerras imensas que quase devastaram o planeta. Como conseguiram? Como puderam continuar, prosseguir? Entre outras coisas, o argumento básico das dissertações reunidas neste livro é que a lógica, tanto do desenvolvimento como da própria civilização, estava destinada a destruir seus alicerces. Aqui ele fala do próprio capitalismo do Ocidente, mas não deixa de fora o mesmo que houve com o socialismo, que implodiu. Não é? Então, a análise dele se expande para além de um elemento só. Uma sociedade e suas instituições governadas por uma elite minoritária progressista, tolerada e talvez até aprovada pela maioria, ao menos enquanto o sistema garantisse a estabilidade, o que hoje é questionável. Então, ele fala que os problemas que nossos pais, nossos avós encontraram, agora prosseguem de uma maneira diferenciada e aguda, bastante aguda. Muito bem, nós voltaremos daqui a pouco a este autor. E agora vou partilhar a tela com os senhores para que possamos acompanhar um primeiro encarte da obra Comet. Esse cineasta, o Sans Mill, que ele escreve e dirige esta obra, ele é muito fluente na linguagem cinematográfica. Ele é um artesão, ele é um esteta, um artista primoroso dessa linguagem. Então, ele enche o cenário de citações. Há que se ter cuidado com essas citações. Elas falam conosco todo o tempo, com painéis, com linguagem desfocada, com citações, com o manuseio da câmera. Ele é muito fluente, é muito bonito o que ele faz no espaço. Os diálogos que ele escreve fazem muitas vezes com que quem acompanha se identifique rapidamente com seus problemas e outros elementos importantes. Então, vamos observar o que estamos fazendo. Iniciamos com uma breve conversação sobre o que fizemos ontem, né? A base de todo o nosso trabalho. Agora, iniciamos com Eric Hobsbawm nos dizendo: olhe, o passado recente já diz muito pouco com relação ao que estamos vivendo neste momento. As coisas mudaram e o que nós conhecíamos e entendíamos não existe mais. O homem agora está completamente outro e vamos conversar sobre isso. Um dos nossos maiores historiadores nos convida a essa reflexão. Vamos ver na prática o que é essa mudança que já estamos vivendo e as nossas questões? Este filme lidará com isso a partir do relacionamento afetivo de um casal. Vamos então ver. Eu vou partilhar a tela com os senhores.
You all right?
This doesn't feel real.
What?
I feel like my life just flashed before my eyes. You know, like in a movie where the main character dies in the beginning, but he keeps going, not realizing he's dead. Like, what's that movie I'm talking about? You know what I mean. It's like, what is it?
Bruce Willis in The Sixth Sense.
Exactly, yeah. Wait, no, you know what? I never saw that.
How do you do that?
What?
I haven't seen you in a year when I was literally just thinking about you.
Oh, really?
Yeah, because of that song. I was listening to it as I was walking here, and it reminded me of the hotel. The one we stayed at for my friend's wedding in Paris?
Yeah, Paris. City of Lights. And Pretension, as I recall.
We had one of our biggest fights.
And that was your friend's wedding from Wisconsin, right? What was her name? Lenora? Or Leonora?
Sarah? Right.
Right. I remember that wedding. I remember that was the one where the DJ played that Montel Jordan song twice. I remember the first time we thought it was ironic, and we realized he just liked the song.
Definitely our biggest fight. The beginning of the end, really.
Yeah.
Dude. She's with me.
No.
Yeah, she is.
No, she's not. Not yet, anyway.
At best, this is a first date, and I'm shocked that even happened. I have nothing against you. You might not be a bad guy. Most likely you are, but maybe not. Well, you're incredibly handsome, and you were probably very handsome when you were a kid, too. I think that explains your lack of substance and personality. Only because nobody's ever really challenged you before. So now, as an adult, you think everything you say means something, but it means nothing, actually. You don't know what you're talking about, and it's really upsetting. And I think she probably sees through that. You're very pretty, but you're shallow beyond belief. Anyway, can I have your number?
Okay.
What are you doing?
You just said all that shit.
Yeah, but it was just an observation.
Justin Long, yeah. Amy Rossum, os protagonistas, os atores, eles também são diretores, escritores. Ela, além disso, além de atriz, é cantora e empresta uma vivacidade rara a cenas como essas. E o Sam Smith já inicia dentro da primeira parte do filme, ele já coloca os, alguns dos pontos-chave que ganharam profundidade durante a obra. O casal se encontra em uma fila, estão aguardando. O Sam Smith coloca problemas da nossa época, a mãe dele hospitalizada, os impedimentos, nada como uma fila para mostrar tudo isso, a impaciência, a paciência e todo, e uma série de outras questões de uma época como a nossa. E dentro da fila, ele já começa a fazer rupturas de tempo, rupturas de espacialidade. Isso é o início. Os elementos ganharam vários índices de profundidade. O que o Sam Smith começa a prefaciar é, na nossa época, em filas que são o nosso trânsito para ir para o trabalho e voltar, as pequenas burocracias do dia a dia, uma série de problemas, impedimentos de várias ordens que vivemos no nosso cotidiano. Isso já é ultrapassado de várias maneiras sem que saibamos. Nem nos damos conta disso. Em idas e vindas e muitas outras coisas. Observem que ele, mesmo na fila, ele se reporta a um outro tempo, ele encontra a menina num outro tempo, conversa com ela, retorna para a fila. Não é o que fazemos? Quando gostamos de alguém, na nossa imaginação, vamos até essa pessoa, o que ela estará fazendo agora? Será que já saiu da faculdade? Será que está no trabalho? Nos dá uma vontade de ligar para a pessoa, convidar a sair, jantar depois do trabalho, talvez. Vamos e voltamos. Ultrapassamos o tempo, diluímos distâncias, unimos pontos, afastamos. E às vezes, na vivacidade desses elementos, o que é realidade se torna algo completamente efêmero. Você diz, isso tudo é parte da realidade? Ou uma parte é o seu devaneio, outra parte é a realidade? Evidente que os critérios de cuidado e prudência precisam ser sempre atualizados nessas questões. Já em 1947, Paul Rand colocava essas premissas. Um dos primeiros designers, quando estavam surgindo pelo mundo imensos códigos postais de fotografias, imensos painéis de propaganda, de anúncios, nos quais tudo tinha que ser dito em poucos símbolos. Paul Rand, ao se deparar com esse desafio, que era algo que ele apreciava, ele começa a anunciar um novo tempo. E algumas das palavras que ele escreveu em 1947 alcançam os nossos dias de várias maneiras. Vou trazer a vocês. Idealmente, a beleza e a utilidade geram uma a outra. Esse designer que construía ideias, uma empresa como a IBM, para a qual ele trabalhou, dizia: nós queremos que você informe as pessoas que vão comprar nossos computadores sobre tal coisa e coloque tudo isso num cartaz. Que ela pode se sentir segura, que os nossos técnicos estão fazendo o melhor que eles podem. Coloque tudo isso num desenho, com um enunciado pequeno. Mas ele foi muito além disso, muito além. Ele, ao fazer esse trabalho, ele se deu conta, estamos vivendo uma dimensão, um portal para uma nova época, na qual nosso espírito, nossa alma, poderá chegar às estrelas e retornar, e às vezes estar nas estrelas e aqui, a um só tempo. É uma imensa responsabilidade, há muitos problemas aqui. Questões graves, como faremos tudo isso? Idealmente, a beleza e a utilidade geram uma a outra. No passado, a beleza quase nunca era vista como um fim em si mesma. Os magníficos vitrais de Chartres não eram menos utilitários que o Partenon, ou a pirâmide de Quéops, a função dos ornamentos exteriores das catedrais góticas era de convidar as pessoas a entrar. Lá dentro, as rosáceas davam o tom espiral. Lembram das rosáceas? As rosáceas ficavam bem à frente, geralmente, e elas, por ali, vazava a luz para dentro daquelas catedrais que às vezes eram muito escuras. Né? Com as rosáceas havia painéis coloridos, belíssimos. Então ele diz, a função dos ornamentos exteriores, lá dentro as rosáceas davam o tom espiritual. Interpretada à luz das nossas próprias experiências, esta filosofia ainda vai prevalecer. Enquanto este homem trabalhava e fazia os primeiros designs, ele observava o pensamento humano que é laudativo, poderá agora ser comprimido, às vezes expresso numa intuição. A alma humana, os sentimentos, as caminhadas, que antes precisavam de obras de uma enciclopédia inteira, como os enciclopedistas, os iluministas, podem, às vezes, com um toque de carinho, com um sorriso, com um abraço, com uma lembrança, se fazer presente e ir além de tudo isso. Por vezes sim, muitas vezes não. Paul Rand anunciava muito do que autores como o Sam Ismail coloca nessa obra que estamos acompanhando. Algumas páginas adiante, Paul Rand vai aprofundar o pensamento dele e vai tratar dos símbolos. Vamos acompanhar de perto o que ele vai nos dizer. O criar símbolos por meio de associações, de analogias, fazer abstrações a partir do seu material, intensificar e reforçar o símbolo com acessórios apropriados a fim de garantir uma clareza, um interesse. Recorre ao instinto e à intuição. Põe-se no lugar do espectador e leve em conta seus sentimentos, também suas predileções. O que ele está nos dizendo é que como designer, como alguém que construía esses elementos, ele fazia estas movimentações. Em 1947, com dificuldade, ele já vivia algo que Sam Ismail, em sua obra, coloca como algo fluido. Você pode estar numa fila. Subitamente sua intuição convida, vamos até tal lugar, e uma inspiração. E você vira a pessoa do lado e fala. E propõe. Em seguida você volta e já tem uma emoção. E tudo isso é fluido, é instantâneo e vai além de você. Um designer dos nossos dias. Observem que o Sam Ismail coloca tudo isso num rapaz muito problemático, como ele mesmo se anuncia como problemático, não é? Fala que a terapeuta dele disse a ele que ele era um narcisista, ele assume isso mesmo. Ele pergunta, ué, por que ele não pode ser, então, o mais inteligente de todos, entre outras coisas? Se alguém tão problemático faz esses voos existenciais, como coloca Sam Ismail, para todos nós outros, singelos, simples nos nossos cotidianos, isso seria assim tão difícil também? Vamos prosseguir um pouco mais a obra do Sam Ismail antes de retornarmos a essas obras e esses autores. Eu vou partilhar a tela com vocês. I'm not gonna ask you out, because I don't believe in love. I think all relationships deteriorate into hate and indifference, or,
well, yeah, those two things. My parents have been together for 32 years, and they are happily in love.
No, they're not.
Yes, they are.
No, they're not. They're having divorced by now. Probably means they've just surrendered to the fact that being apart is much better than being together. You know, the lesser of two evils. Trust me, it's like an emotional holocaust between your parents right now. They probably have lukewarm feelings about you, too. I'm Dell, by the way.
So, no offense, but I have a thing about shaking hands.
Oh, my God. You are a little crazy. That's great.
You're not impressing me.
I disagree.
You know, you should stop trying to sound so smart all the time. You just wind up sounding really dumb.
No, it's just I realize why you date guys like that. You have terrible taste in men because you're superficial. You're fooling yourself in the hopes of finding something redeemable. It's because of love. That's your blind spot. You gotta give up on that.
Wow. Okay. Well, I thank you for your insight, stranger, but I actually believe love is real. I'm gonna go now.
Wait.
I still get your name.
Hello, boyfriend.
Hey.
Hey, listen, Roxette's on and the good part's coming up. Can I call you back?
Wait. I just have to tell you something more important, really quick. You know that book I've been reading, The Selfish Gene by Richard Dawkins?
Leave the winter on the ground.
There's this fascinating part I just read about memes. He basically says that ideas are like genes that self-replicate and mutate, like a cultural form of evolution.
Touch me now. I close my eyes.
Thinking about how that applies to us, you know, the idea of us, how we've really mutated and evolved.
And it's the heart.
Right, because you think about it, we were just dumb young kids when we first met. And then we broke up, got back together, blah, blah, blah. And now we're this really mature, loving couple who's grown respect and admiration for each other. You know what I mean? Kimberly? You hung up on me, didn't you?
But it's over now!
I should get back to my date. Probably.
But I just want to keep talking to you.
What?
I want to keep talking to you for multiple reasons. I mean, you're beautiful, but it's more than that, I promise.
Well, that's very nice, but I should go. Maybe I'll see you in the winter when you're a C+.
Oh, see? I knew it. I knew you were superficial. I told you.
The only reason that you're talking to me is because you think I'm hot.
Well, yeah, but the only reason why you won't is because you think I'm not.
Fine, give me a reason why I should.
I was saying don't miss her. Earlier when you saw me talking to myself, I was saying don't miss her. I'm always so afraid I'm going to miss the important things in life, and there's something about you that's given me a heightened curiosity to know you better, and that is a near impossible feat when it comes to me, because I hate getting to know people, but I can tell you're not like the others.
What others?
People.
People? You can tell I'm not a person?
Yeah, you're not phony like them. Also, I didn't say you were hot, I said you're beautiful. When is this dumb thing going to happen?
Beautiful night, though. What?
I never know what that means when people say that it's a beautiful night.
So, well, to me, it means it's comfortable, familiar, yet deeply moving.
Right. No, I feel you like in Stoned and listening to Steely Dan.
Nothing at all like that.
Not like, no, I know. More like like floating down a serene lake in a rowboat when the sun is setting. Or like when the sun is being a part of nature.
Stop speaking. Yeah. It's beautiful when the weather's not hot or cold.
Desde o aparato das luzes, né, que o Sam faz, coincidir aquilo que é irreal e transcendente com o que é natural e cotidiano. Ao mesmo tempo, ele remove, ele tira do rapaz, desse garoto, do Del, todo o verniz que compõe uma base social como a nossa e o coloca tanto dentro como fora. Você pode olhar dos dois lados, será o mesmo no caso do Sam. E o expõe. E é no ambiente que seria de extrema dificuldade para os nossos dias, são poucas as pessoas que conseguem viver desta maneira, ser desta maneira como o Sam está sendo com esta moça, colocando praticamente os pensamentos dele todo para o lado de fora e fazendo dentro e fora não existir mais. Diante de uma impossibilidade dessa, o Sam Smell coloca a expansão e a diluição de temporalidade, de espacialidade. Lembrem, eles estão debaixo de uma chuva de cometas. Estavam ali aguardando por tudo isso. Neste ponto, vamos acompanhar o que o Eric Hobsbawm nos coloca como um elemento da nossa época. A base das artes visuais do Ocidente, em contraste com, por exemplo, com as artes islâmicas, é a representação da realidade. Fundamentalmente, a arte figurativa sofre, desde meados do século XIX, a concorrência da fotografia, que cumpre sua maior tarefa tradicional, a representação da impressão dos sentidos do olho humano, de modo mais fácil, barato e preciso. Acho que isso explica o surgimento das vanguardas, desde os impressionistas, ou seja, de uma pintura, além da capacidade técnica da câmera. Seja por novas técnicas de representação, pelo expressionismo, pela fantasia, pela visão e, em último caso, pela abstração, a rejeição do representacionalismo. Vou apenas retornar ao início. A base das artes visuais do Ocidente é a representação da realidade, uma relação direta com ela. Muito bem. Se a base, se for assim como o Eric Hobsbawm nos coloca, que há essa aproximação, que uma coisa se reportará à outra, diferente do que houve em outros lugares, e nessa aproximação que ocorre, muitas vezes, por exemplo, como no filme que estamos acompanhando do Sam Smith, esses elementos se aproximam, se afastam. Da coincidência desses elementos, nós podemos ter uma abertura para outras questões para além delas? Isso seria possível? Ou apenas isso funcionaria enquanto uma faz reportar a outra? Vamos ver com calma isso que eu estou colocando. Em outra parte aqui que separei da obra do Hobsbawm, isso se mostra muito mais próximo da nossa base cotidiana. Por favor, acompanhe. Durante um século e meio antes do início da Primeira Guerra Mundial, havia pouca dúvida nas cabeças laicas instruídas do Ocidente de que a civilização, através de um padrão de progresso global, avançava inevitavelmente para um futuro melhor, ora mais depressa, ora mais devagar, fosse contínua ou ininterruptamente. Sua realidade não poderia ser negada nem mesmo por aqueles que temiam pelas problemáticas consequências. Mas, para onde ia a humanidade depois de 1914, por meio do que então pareciam as ruínas irreparáveis do mundo do século XIX, entre guerras, revoluções, colapsos econômicos? O mundo iria para isso que estamos vendo, para esse garoto, Del? Observem, antes, Eric Hobsbawm nos diz, olhe, havia essa ideia muito disseminada. Você vai trabalhar, você vai se formar, você terá um emprego. Esse emprego é para toda a sua vida, a sua carreira. Então você constituirá a família, você encontrará um marido, uma esposa. Você terá filhos, você terá netos, a sua vida prosseguirá, você comprará sua casa. Como o protótipo nas sociais democracias, será um europeu endividado, vai pagar sua casa pela vida inteira, mas no final da sua vida terá sua casa. Isso não é um problema, uma vez que você confiará no Estado, etc. e tal. Eric Hobsbawm nos diz, isso acabou. Algumas pessoas ainda têm essa ideia quando olham no retrovisor, mas pragmaticamente isso terminou. Nos relacionamentos afetivos, dificilmente uma pessoa considera que ao casar terá que ficar necessariamente com alguém por toda a sua vida. Existem, mas quantos de fato fazem ou conseguem isso? Depois, trabalho. É a mesma coisa no trabalho? Você entra no trabalho e sabe que vai continuar nesse trabalho para toda a sua vida? Hoje, praticamente, estamos nos dando conta que a maioria dos nossos empregos e trabalhos sofrerão modificações, nem sabemos de que natureza, mas muito profundas, em breve. E muitas outras coisas, não é? Então, Eric Hobsbawm nos diz, olha, agora está diferente, aquilo que aconteceu, ok, houve. No entanto, agora estamos caminhando por um outro elemento. Parte deste elemento, Sam Smith mostra na figura desse garoto. Observaram como ele se comporta? Observar o cineasta e escritor da obra coloca para fora aquilo que acontece com ele. E coloca para fora em conversação com a garota, que ele gosta dela, nos dizendo, nesta nova época, talvez esses elementos possam ser assim, finalmente possam ser assim. Não eram nessa geração anterior que o Hobsbawm coloca. Ali havia uma partição significativa. Pensamentos para o lado de dentro, comportamento para o lado de fora, uma outra coisa. Urbanidade, educação. Educação para fora, para dentro, uma outra coisa. Nem sempre uma concordância. Sans Mill nos convida, e se for a mesma coisa? E se nos novos dias, em que já é diferente tudo isso, agora se for a mesma coisa? Sem a partição. O Hobsbawm prossegue dizendo, apenas três pilares, um reforçando os outros, ainda seguravam o templo do progresso. Dois pontos. A marcha para a frente da ciência, um capitalismo americano confiante e racionalizado. Ele está se referindo ao período do pós-guerra, né? Quando precisaram demais disso para poder erguer a Europa tal qual a conhecemos. E para a devastada Europa e para o que depois ficaria conhecido como Terceiro Mundo, a esperança que a Revolução Russa poderia trazer. Einstein, Lenin, Henry Ford. O avanço da ciência era firme, mas a crise social, o perigo intelectual e mesmo seu próprio progresso pressionavam cada vez mais seus participantes a lançar um olhar para a sociedade fora dos laboratórios. O que nos levou a muitas coisas. E quando nos deparamos com estas muitas coisas, com esse mundo que se anuncia dessas muitas formas, que propiciam, entre outras vivências, essa que o Sam Smith coloca, vários filósofos que seguem o pensamento crítico filosófico, a partir de autores como Eric Hobsbawm, começaram a questionar. Olham para garotos como o Del neste filme e começam a erguer uma série de problemas e considerações. Um deles é o Byung-Chul Han. Este filósofo coreano, ele chama estes elementos de uma, que estamos vivenciando hoje, de uma infocracia. Não é mais uma democracia. Estamos vivendo uma infocracia. E o autor, nesta obra, ele diz, uma fenomenologia da informação é necessária para se adquirir uma compreensão profunda sobre esta infocracia, sobre a crise da democracia, do regime da informação. Essa crise se inicia já no âmbito cognitivo. Informações têm um espaço de tempo muito estreito de atualidade. Ou seja, elas vêm todas praticamente juntas, ao mesmo tempo, de vários lugares. Há pouca margem para uma reflexão profunda, demorada, como havia até há pouco tempo. Como havia, por exemplo, no que o Eric Hobsbawm coloca naquele pessoal antes de 1914, depois antes de 1950, havia. Para nós isso agora é diferente. Precisamos assimilar tudo isso, tomar uma posição com tudo isso. E não há mais o tempo que havia. Mas então que outro tempo é esse que há? É esse tempo que o Sam Smith propõe na obra, um tempo fragmentado. Podemos estar em vários lugares ao só tempo, fazer várias coisas ao só tempo. Seria essa uma das respostas? O Byung-Chul Han prossegue falando. Informações têm um espaço de tempo muito estreito de atualidade. Falta-lhes a estabilidade temporal, pois vivem, entre aspas, no estímulo da surpresa. Em virtude de sua instabilidade temporal, fragmentam a percepção, rompem a realidade em uma vertigem permanente de atualidade. Não é possível demorar em informações, mas a coação de aceleração inerente às informações recalca as práticas de tempo intensivo, cognitivas, como saber, experiência, compreensão. E, no entanto, as nossas decisões, seu filho vai para uma faculdade, você precisa saber se vai poder pagar a faculdade ou não. Sua esposa quer vender a casa, ela quer mudar para mais perto da cidade, você precisa deliberar tudo isso. E alguns ficam fragmentados. Uma parte deles ainda pensa como uma população inteira, que Eric Hobsbawm diz não existe mais. E outra parte da sua vida já está atualizada, como o que vimos em Sam Smith na pele desse menino, Del. Você talvez não verbalize como Del, mas você sente muitas vezes, pensa como ele. Como fazemos esses elementos? O que os novos tempos oferecem quanto a isso? Entre outras coisas, os novos tempos, de um modo ou de outro, partilham e fragmentam o tempo. Nos ajudam diluindo as espacialidades. Como faz isso? Como já estamos fazendo? Muitos nem se dão conta disso. Enquanto vão para casa, seu automóvel, agendam uma reunião de trabalho pelo Bluetooth. Ao mesmo tempo, já pensam no jantar. Há um só tempo também, deixaram o computador passando no escritório um relatório para a equipe de apoio. Tudo isso concomitante. Várias atividades concomitantemente. Diminui muito o controle em algumas partes, aumenta muito em outras. O que estamos vendo na obra do Sam Smith é apenas este elemento na área afetiva, na área dos relacionamentos afetivos. O Bill Shuhan, no entanto, carrega as tintas na crítica que ele faz e ele é um homem preocupado com essas questões do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista epistemológico. O filósofo nos diz, em virtude dos seus lapsos estreitos de atualidade, as informações atomizam o tempo. O tempo decai em mera sucessão de presentes pontuais. Que é o que o garoto faz. Vai para o passado, vai para o futuro, vive tempos paralelos. É nisso que as informações se distinguem das narrativas que geram uma continuidade temporal. O tempo está hoje desmembrado em todos os âmbitos. Arquiteturas de tempo extensas que estabilizam tanto a vida como também a percepção são erodidas a olhos vistos. A racionalidade também requer tempo. Decisões racionais são construídas a longo prazo. Uma reflexão as precede que se estende para além do momento do passado e do futuro. A racionalidade discursiva está ameaçada hoje. Também pela comunicação afetiva, a gente se deixa afetar demais por informações que seguem apressadas umas às outras. Para alguns, a maneira de lidar com isso é desacelerando o tempo. Para outros, uma maneira de lidar com isso é fazer o tempo concomitante, paralelismos, como citei há pouco. Para outros, a maneira de lidar com isso é fazendo a multiplicidade da espacialidade, estando em vários lugares a um só tempo. Como é possível? Ora, por vezes você está escrevendo um relatório no seu consultório, no seu escritório, na sua escola, no seu hospital e conversando ao telefone, no viva voz, com seu filho que está em casa, passando orientações escolares a ele, ao mesmo tempo, em dois lugares. Esse modo de lidar, seja ele qual for, claro, traz suas disposições favoráveis e desfavoráveis. No âmbito da afetividade, o próprio Sam Smith já nos mostrará imediatamente as questões sobre isso. O Shuhan é cético quanto a essas questões. E ele diz que temos problemas imensos, porque, como já não temos mais espaço para essa elaboração, para esse pensamento, ele critica, ele diz que, por exemplo, Trump é um exemplo disso que passa por essas peneiras. Na voz do filósofo, Trump, o primeiro presidente tuiteiro, desmembra sua política em tweets. Não são visões, mas informações virais que as determinam e definem. E ele vai bem mais longe quanto a isso, muito mais longe. Ele diz que hoje, com vários autores falando em democracias instantâneas, no qual imediatamente um povo tem uma opinião a partir das redes sociais e outras coisas, ele diz, isso é democracia? Ainda estamos falando de democracia? Porque a democracia tal qual a conhecemos pede ponderação, pede discussão, pede isso. Ou é a panfletagem, muitas vezes, ocupará o lugar dela. Do que estamos tratando agora? O autor nos diz, a democracia é lenta, prolixa, tediosa. A propagação viral das informações agora, a infodemia, prejudica, assim, de modo massivo, o processo democrático. Argumentos, fundamentações, não cabem em tweets ou memes que se propagam e multiplicam em velocidade viral. A coerência lógica que caracteriza o discurso é estranha à mídia viral. Informações têm sua própria lógica, sua própria temporalidade, sua própria dignidade, para além da verdade e da mentira. Fake news também são, num primeiro momento, informações. Olhem o estado confusional que tal elemento pode virar. E isso se disseminou, segundo Schurran, nos vários fatores. Na área da afetividade que estamos acompanhando, vejam, decisões rápidas. O garoto diz para a menina, se ela apertasse a mão dele, já estariam então namorando, vamos fazer um acordo. Ela não tem vivência, ela não tem, não o conhece, acabou de estar com ele há minutos ali naquela fila. Como assumir um compromisso? Que compromisso é esse, aliás, que estão assumindo, não é? Uma mescla de coisas que havia em 1950 para trás com uma mescla de elementos que temos agora. Como fazer uma localização em tudo isso? A questão vai ainda muito mais longe. É possível uma localização em tudo isso? Vamos acompanhar um pouco mais da obra.
I lied about not seeing the sixth sense.
You saw it?
Of course I saw it. Everybody saw it. It's amazing. Who didn't see the sixth sense?
Why would you lie about that?
I read in a woman's magazine that every relationship, whether it be short-term or long-term, there's usually like one big lie relative to that relationship, and I wanted to get mine over with, I guess.
Why would you want to get a jump start on the lying?
Because
of 5 minutes from now.
Yeah.
You're assuming that we're in a relationship, or going to be, when I'm still technically on a date with someone else, which I should probably be getting back to, by the way.
Well, what about the handshake? We shook hands. You can't do that.
I was leading you on.
That's really fucked up.
That's the business.
Well, what about a friendship? Actually, what am I talking about? I definitely don't want to be friends with you.
Well, I was just trying to get mine over with.
You're what over who?
My lie to you.
You can't.
Why can't?
Because I saw it coming, because we just talked about it.
You're very good at this.
And you gotta wait until I'm in a completely vulnerable position where I'd really fall for it.
Sounds really dangerous.
Oh, yeah, that's the problem with relationships.
Danger?
Or worse.
Worse.
Yeah, you could change the other person.
You are a very broken man, Del.
In theory. Speaking of broken men, your goateed Philistine is sashaying toward us.
Run.
What?
Run. Run.
What's going on? You sound off.
You're off.
No, I'm serious. Cadence is all over the place. You sound a little like Mrs. Tessmacher when she portrayed Lex Luthor. Something's wrong, I can tell. What's going on?
God, this is gonna blow.
What's going on? Oh, shit, this is bad, isn't it? This is like infidelity bad. I definitely heard a silence just now. What is going on?
You okay?
Yeah, you okay?
So, it's been a while.
Yep.
Glad you're finally here.
Yeah, me too.
Mas há pouco foi dito que esse garoto, o Del, ele era, colocava para fora os elementos tais quais eram dentro. Como compreender, por exemplo, algo como a mentira? É exatamente a confirmação disso. Já havia dentro dele vários desses elementos, que agora também são fora. Muito diferente do que ocorre com a menina, por exemplo. Ali é uma outra disposição. Ela, na construção do cineasta, ele recua um pouco a garota no tempo, quanto à escala de desenvolvimento temporal de uma época, para que possamos ter essa perspectiva, mas o espaço da mentira e da verdade agora é de outra conformação. Por vezes isso parece natural, por vezes isso parece de outra ordem. E o que se constrói com isso, então? Como podemos construir isso, já que boa parte de nós ainda funciona como esta menina no filme? A Kimberly, que a um só tempo já compreende partes de um mundo novo, mas ainda tem muitas das premissas anteriores anunciadas de várias formas. Vocês viram quando ela fala que os pais dela estão casados há mais de 30 anos e se amam. E o Del rapidamente diz, isso é mentira, não é verdade. Para ele já é uma mentira isso, ele não acredita em mais nada disso. Ele já vive esse ceticismo que Shulhan anuncia. Como ele constrói então sua vida, suas coisas? Ele tenta viver, colocando tudo o que vai nele em espaço aberto, como estamos acompanhando, com as consequências e os problemas que isso acarreta. Algumas páginas adiante, Shulhan escreveu: o novo niilismo é um sintoma da sociedade da informação. Para não deixar qualquer dúvida que estamos tratando disso, no filme, o Sam Smith todo o tempo coloca um celular perto deles. O novo niilismo não implica que a mentira foi feita verdade ou que a verdade foi difamada como mentira. Eu vou repetir isso. O novo niilismo não implica que a mentira foi feita verdade e que a verdade foi difamada como mentira. Em vez disso, a própria diferenciação entre verdade e mentira é que foi anulada. Diferenciação entre a verdade e a mentira foi anulada. Como viver com isso? Significa uma terra em que tudo vale, tudo pode? Não, evidente que não. Há muitos outros elementos, como estamos acompanhando. Não é se o garoto gosta dela, se aproxima dela, porque gosta dela. Há um elemento afetivo de proximidade. Agora, se colocarmos isso sobre o crivo de verdade ou mentira, ele já não saberá como definir. Nessa transição de coisas, nessas variabilidades de coisas tão rápidas, estamos encontrando agora outros denominadores e outros problemas. Precisamos definir as coisas mais rapidamente, codificar os elementos mais rapidamente. Nos perdemos muito nisso. Antes, se perdiam por outras coisas. Agora temos esses problemas.